A Rádio Sputnik Entrevista.
O Brasil recebeu no dia 27 de janeiro agora um novo lote de sistemas portáteis russos de mísseis antiaéreos, o Igla-S, de curto alcance, também conhecidos pela sigla Manned Portable Air Defense System. Esse material chegou ao Rio de Janeiro pela divisão de importação e exportação de material do Exército, através de contatos assinados com a Rússia, e os armamentos deverão ser entregues para a unidade de artilharia antiaérea que emprega esse tipo de sistema em todo o Brasil. A chegada dos Iglas é o primeiro passo de um passo mais ambicioso que o Ministério da Defesa confirmou à Rádio Sputnik, que é a aquisição do sistema Pantsir S1, ainda em negociações com a Rússia. Para explicar melhor aos nossos ouvintes qual o significado dessa aquisição e a possibilidade de emprego, inclusive na vigilância da Amazônia, das nossas fronteiras, conversamos agora com Roberto Lopes, jornalista especializado em assuntos de defesa e editor da coluna Insider. Boa tarde, Roberto Lopes.
Boa tarde a todos da Sputnik.
Pois é, essa chegada do Igla, né, as pessoas falam Igla, mas é Igla, agulha em russo, já era esperada e está sendo, de certa forma, comemorada. Eu queria que vocês explicassem, esse é um tipo de um míssel terra-ar de bom custo-benefício?
Você sabe que o revigoramento da artilharia do Exército é uma das prioridades do Exército brasileiro, especialmente da artilharia antiaérea. E nós estamos comprando, nós, Brasil, estamos comprando diversos sistemas de artilharia antiaérea. Compramos um que é autopropulsado, Gepard, de fabricação alemã, mas temos diversos. Você sabe que a artilharia antiaérea se divide em três faixas: a defesa de curta distância, média distância e grande distância. O Exército Brasileiro não possui vetores, mísseis, para defesa de longa distância. Está tentando agora viabilizar um programa para defesa de média distância. E onde o Exército Brasileiro está mais bem servido, justamente pelos mísseis Igla, como vocês falam, é na defesa de curta distância, né? Então, esse equipamento para o Exército Brasileiro é muito importante, é prioritário, porque ele vai atender o programa de reorganização e robustecimento da defesa antiaérea brasileira. Assim, no meu modo de ver, como o Pantsir S1, que mistura canhões e mísseis, e que, no meu modo de ver, é realmente uma revolução, porque o Igla, a tecnologia dele é uma tecnologia já conhecida há 30 anos, que é dos mísseis de homo. Mas eu considero que o Pantsir é realmente um passo adiante em termos de tecnologia militar.
Agora, Roberto, pela simplicidade que você está descrevendo, mas também pela eficiência, né? O Igla tem um alcance de 6 quilômetros, uma altitude máxima de 3,5 km, e uma senhora velocidade, né? Duas vezes a velocidade do som, cerca de 2.500 km/h. Ele foi usado, inclusive, no conflito que houve entre Peru e Equador em 1995, até mesmo lá no desentendimento da Geórgia com a Ossétia do Sul. Agora, eu pergunto para você, esse é um tipo de equipamento que pode ser empregado com sucesso, por exemplo, no combate ao narcotráfico, os aviões ou helicópteros?
Eu acho que não. Eu acho que não faz parte da doutrina brasileira você abater aviões supostamente pertencentes ao narcotráfico por meio de artilharia antiaérea desse gênero.
Mas a FAB tem autorização ainda?
A FAB tem para fazer o abate aéreo, né?
Após depois, a notificação.
Depois de ter interceptado o avião suspeito, quer dizer, você intercepta, você voa ao lado do avião suspeito, examina o avião suspeito e aí parte para o abate se ele não atende às suas recomendações. Não é da doutrina brasileira fazer esse abate por meio de mísseis antiaéreos. Agora, a maior prova de que o Igla é um produto muito bem aceito pelos militares brasileiros é que ele não está só no Exército, como você sabe. Ele está também na Força Aérea, para a defesa de instalações da Força Aérea Brasileira. Então, ele é um equipamento vital para as unidades que em deslocamento, para a proteção antiaérea delas, etc. Mas para o enfrentamento dos voos ilegais, ilícitos, suspeitos de narcotráfico, não. Nessa atividade ele não é usado.
Interessante. E com respeito ao Pantsir, você se mostra otimista, porque, na verdade, essas negociações elas já vêm desde 2012, na verdade, quando a presidente Dilma esteve em visita à Rússia e traçou e assinou uma série de acordos bilaterais. Né?
O Pantsir é um equipamento, como eu já falei, na minha opinião, é um equipamento que é um passo adiante na tecnologia de defesa antiaérea, mas é forçosamente um equipamento caro para um exército de poucos recursos, como é o exército brasileiro. Então, a negociação do Pantsir começou às vésperas da nossa crise econômica, que você conhece tão bem. Então, tudo o que dizia respeito a importações de equipamentos militares do exterior ficou subordinada à disponibilidade de verbas. O problema com o Pantsir não é um problema tecnológico, é um problema de recursos.
Né? É um problema
de disponibilidade financeira, amigo. Claro. Essa é a verdade. Então, nós vamos possivelmente adquirir uma pequena quantidade de viaturas do sistema Pantsir, mas que eu considero, por exemplo, para a defesa da Amazônia, por ser um equipamento de alta mobilidade, uma coisa espetacular. Sim. Uma coisa realmente muito importante.
Você falava de problemas de financeiro, problema de caixa, é só lembrar a longa novela que foi a licitação da FAB durante mais de 10 anos. Ela começou no primeiro mandato do presidente Lula, se estendeu pelo segundo, entrou pelo primeiro mandato da presidente
Dilma. Olha, eu perdi até a conta dos artigos que eu escrevi sobre isso.
Sobre isso, né?
Você não sabe.
Você acha que, no caso do Pantsir, só para concluir, por ele ser um equipamento, você diz, bastante caro e sofisticado, há essa possibilidade de transferência de tecnologia?
Olha,
ou é mais difícil?
Os fabricantes russos e a própria agência de exportadora de equipamentos russos acena com essa possibilidade. Eu entendo que seria apenas, se acontecer, uma fabricação de componentes para facilitar a manutenção no Brasil.
Mas não,
não
de
acredito
software.
Que vá além disso. De qualquer maneira, o que é importante é que ele venha e que o Exército Brasileiro consiga desenvolver uma doutrina de emprego para que depois nós possamos estar aptos a comprar mais unidades desse equipamento.
Tá ótimo. Conversamos com o Roberto Lopes, jornalista especializado em assuntos de defesa e editor da coluna Insider. Roberto Lopes, a Rádio Sputnik agradece mais uma vez suas informações.
Muito obrigado.
Sobre esses dois temas tão importantes, o Iglar e o Pantsir 1, esperamos contar com você numa próxima oportunidade.
Muito obrigado, boa tarde a vocês.